Olá, queridas irmãs, com muita alegria, desde a última vez e com essa oportunidade de continuar o encontro que tivemos no mês de junho e, pela graça de Deus, foi concedido que nós estejamos aqui. Mais uma vez, agradeço ao Senhor pela vida, por todo o processo e por tudo que o Senhor tem feito e nos conduzido até aqui. Declaro também que estou falando debaixo de autoridade, porque estou debaixo da autoridade do Senhor Jesus, debaixo da autoridade do meu esposo, debaixo da autoridade do presbitério, a convite e com toda a graça para falar aquilo que ele tiver reservado para nós hoje à tarde. Amém? E por isso que eu inicio já dizendo que o Senhor me falou que era para iniciar decretando, afirmando e confirmando a presença do Príncipe da Paz. Um menino nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre ele. E ele é maravilhoso, o que mais? Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da Paz. E nessa tarde justamente é isso, é o que ele diz para eu começar. Por isso, agora a paz está instalada nos nossos corações, porque ele mora em nós. Quer dizer, agora não, já estava a paz. Às vezes a gente precisa só se dar conta que ela, a paz está em nós porque ele é o príncipe da paz. Amém? Mais uma vez, Senhor, me coloco diante de ti para aquilo que tu tens e peço também, Senhor, que tu venhas reinar, governar, falar, ministrar, Senhor, muito além daquilo que nós pensamos, cremos. Tu és poderoso, Senhor. Te agradecemos nessa tarde. Amém. Queridas irmãs, as que estiveram na outra vez, pode continuar. Vamos começar. Nós pegamos em Hebreus e começamos a dizer que nós estávamos ali nos desembaraçando de todo o peso e do pecado. Do pecado, nós já falamos que não era de acordo com a nossa vontade, nem do nosso estilo, nem do nosso jeito, mas do jeito que Deus tinha falado, que era para que nós nos arrependêssemos, confessássemos, perdoássemos e restituíssemos. Lembram disso? Muitos de vocês não estavam aqui, mas viram, ouviram a palavra que foi liberada em CD e no Face. Nós vimos isso em Hebreus 12, 1 a 3. Nós também consideramos o Senhor, estava no mesmo texto, considerai o Senhor em tudo. Se lembram que tinha uma cruz aqui e nós apontávamos e dizíamos, consideremos o Senhor. Em tudo que nós falávamos, nós íamos dizendo isso. Também uma palavra ênfase para o outro encontro, que foi uma direção que o Senhor deu, é para que perseverássemos. Também fazia parte desse versículo de Hebreus 12. Que era, corramos com perseverança. Vocês se lembram? Ah, só um pouquinho que se lembra, porque nem todas estavam aqui, eu já vi, né? Porque nós fizemos aqui até uma dramatização de uma pessoa que corria sempre no mesmo lugar e não saía do lugar. Porque ele não estava correndo conforme aquilo que Deus queria, nas boas obras. O que mais que nós dissemos? Também, no mesmo versículo, falavam para nós olharmos para Jesus, que ele já, nele, o versículo, não era esse versículo, mas era essa, que ele já percorreu todo o caminho. Por isso, certamente, ele tem todas as condições para nós fixarmos os olhos nele e seguirmos, considerando o Senhor. A seguir, nós vimos que às vezes não era questão do pecado, mas era uma questão de peso, pode ir. E nós vimos que às vezes a mulher não atende a si mesma, coloca todo mundo na frente, prioriza todo mundo e todos como sendo uma super pessoa que não precisa de nada, não tem necessidade nenhuma e não atende a si mesma. não se cuida, não atende aquilo que ela precisa nas suas necessidades. Isso gera peso. Também vimos que às vezes estar deslocada do seu papel era algo que trazia peso, porque era para ser filha, honrar pai e mãe, ela não faz isso. Ou ela, para ser submissa, ela não faz. Então, dependendo se a pessoa está deslocada do papel, isso tudo foi falado no nosso último encontro, tá? Isso traria pesos, né? Não fazer o que sabe que tem que fazer, a questão da procrastinação, né? Às vezes nós vamos adiando, e isso vai pesando, né? Eu não vou repetir, porque a minha tendência seria explicar tudo de novo. Eu vou passar, porque senão não chegamos ao dia de hoje. Insatisfação consigo mesma pode acontecer, de trazer um peso. Às vezes as outras pessoas não acham que é nada demais, mas para a gente é, e isso traz peso. Aborrecimentos com o esposo, com o filho, com pais, com o trabalho. Falamos sobre a falta de perdão, que é a falta de perdão. Inclusive, nós fizemos até a dramatização aqui de carregar o morto, né? Quem não perdoava, carrega o morto nas costas, sai com aquele peso de carregar aquilo, porque não perdoou, vai carregando, não só a situação na sua memória, mas também todo o peso decorrente da falta de perdão. No próprio dia aqui, houve palavra por algumas irmãs que a falta de honra estaria trazendo peso muitas vezes, que precisávamos honrar mais a quem de direito. E era para nós, é para nós honrarmos uns às outras e honrarmos as nossas autoridades e assim por diante. Também falamos em viver no passado ou no futuro. Sobre isso nós vamos retomar em seguida. Hoje nós vamos iniciar, nós vamos retomar um ponto que é a negligência no vigiar, tá? A negligência no vigiar, nós vamos detalhar mais esse ponto específico, que é um ponto bem, bem importante para a gente meditar. Amém? Vamos adiante. Para retomar o que eu vou falar sobre esse ponto que eu falei, eu preciso pegar a questão do presente, do passado e do futuro. Gálatas 6:7 diz, quando tiver um texto, eu não preciso nem convidar vocês, por favor, leiam comigo, tá? Ajudem. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. E Hebreus 3:15 diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso caminho, o vosso coração. Havia uma mulher, é a dica, Lelê. Pode, que ela vinha semeando, ela semeou no passado, isso aí é ela semeando, tá? Ela semeou. E ela, isso no passado. E agora, no presente, ela colheu. Mas que surpresa! Que surpresa! Mais ênfase. Ela semeou e colheu algo. Ela colheu. Quem plantou? Ela plantou. Quem está semeando? A palavra diz que o homem semeia e isso ceifa. E agora? Que semeadura? Agora? O que ela pode fazer? O que tu pode fazer, Lili? Tá, e o que mais? Não era boa semente. E daí? Isso. Te arrepende. Ela se arrepende. Esse é o presente. Esse é o momento que nós estamos aqui. Esse é o momento presente. Está tudo perdido? O passado ficou. Mas e agora, Lelê? O Senhor te perdoa. Vai, minha filha. Minha filha, vai em paz. Agora, continua, semeia. Vai pegar a mesma semente? Se ela continuar pegando a mesma semente, o que ela vai colher lá adiante? A mesma coisa. O que ela tem que fazer? Nova semeadura, agora perdoada, com a mente renovada, pronta ela vai. Semeia até ali, mais ou menos. Tá? E o futuro, agora pronto, está entregue, o Senhor sabe. Mas ela fez uma decisão aqui. Obrigada, Lili. Eu sempre conto com as minhas filhas. Glória a Deus. O que eu tenho para dizer para vocês hoje? É porque às vezes, quando nós ouvimos a palavra, às vezes não, sempre, nós ouvimos a palavra, seja no grupo, seja em casa, seja lendo, nós, às vezes, não tomamos atitude. Esse é o presente nós precisamos tomar uma atitude, é uma nova chance. Estamos vivos? Estamos. Podemos, então, fazer diferente daqui para diante? Porque nós também podemos fazer o seguinte, ficar lamentando, chorando com aquela colheita e não fazer nada. Concordo? Então, o que vai ser dito, o que foi dito no outro encontro, o que é dito agora, eu estou reforçando o que eu já falei anteriormente. É que essa semente, esse presente precisa ser valorizado, reconhecido. O que eu fiz até agora? Mas o Senhor está me chamando a atenção. Eu estou entendendo que eu tenho que fazer uma mudança. Eu estou viva. O Senhor está me dando oportunidade. Ele está trabalhando a noiva. Então eu vou deixar isso aqui? Que não me cai bem, o Senhor não está gostando? Não. O que eu vou fazer? Eu vou mudar. Com a graça dEle. Amém? Então eu convido justamente para nós trabalharmos agora esse assunto de vamos ver sobre mente, coração e lábios. Nós vemos assim que numa batalha, até a gente vê às vezes uma reportagem, os policiais saindo com colete à prova de bala, porque o coração, né? Precisa proteger o coração. Às vezes também se usa o capacete para andar de moto, para ele cuidar de um tombo, e a nossa boca. E nós vemos o seguinte, vamos tratar esses três pontos aqui, sempre com essa perspectiva, da vigilância. Eu não falei ali, mas também Jesus fala que às vezes o inimigo quer plantar junto. Gente, mistura alguma coisa, né? Mas nós temos que ficar, ó, atentos. São estribos onde ele quer se pendurar, como naquele ônibus lotado, que eu morava no Rio de Janeiro, o ônibus era a porta, ficava até aberta. E aí, se alguém conseguia botar um pé no estribo, segurava e ia embora pendurado. Nos bondes aqui, antigamente, era assim. Se alguém... Vocês não viram bonde, né? Claro que não. Eu vi, eu era bebê, mas eu vi. Os estribos são sempre os mesmos. O orgulho, a incredulidade e o medo. Vamos guardar esses porque a gente vai se dando conta quando é orgulho, quando é incredulidade e quando é medo. Vamos proteger a mente. Grande parte da batalha espiritual se passa na nossa mente. Nossa mente é alimentada pelos nossos sentidos. O que vemos, ouvimos, experimentamos. Nossas ações se baseiam em nossos pensamentos. Vou explicar. Se eu, não vamos dizer que eu não esteja enxergando esse copo, mas eu, através do sentido, e já conhecendo o que é um copo, deduzo o que é um copo. Aquilo que nós nos colocamos para dentro através da visão, não é? Dos nossos sentidos, vai formando pensamento. O pensamento vai ser a base das nossas ações. As nossas ações se baseiam naquilo que nós pensamos. Já viram onde é que eu vou chegar? Já deduziram. Onde é que eu vou chegar? Dependendo daquilo que nós vamos, não é? colocando para dentro, nós vamos formando pensamentos, e esses pensamentos vão determinando as nossas ações. Vamos clareando um pouquinho mais. Antes de conhecer a Jesus, olha a fila ali. Vamos ler junto? Isto, portanto, digo no Senhor, testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade, pensamentos obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Em Romanos 1, nós lemos agora na leitura que nós estamos lendo juntos, nós lemos Romanos 1, faltou o versículo 21. Portanto, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então, quando, antes de conhecer o Senhor, nós andávamos de acordo com os nossos pensamentos. Não é? O poeta gaúcho diz que o pensamento parece que a gente voa, como é que a gente... Se lembra desse Lupicínio? O pensamento voa, vagueia. Isso, quando não conhecemos o Senhor, nós vamos andar de acordo com os nossos pensamentos. E até o engano é porque nós não andamos segundo os nossos pensamentos. Nós andamos, na verdade, sendo levados, porque o inimigo tá levando, está comandando, está fazendo, então nós vamos com a massa, né? Mas essa é a nossa situação. Era a nossa situação, obscurecidos com a nossa mente. E aí o que, que diz ali, ó? Pensa, obscurecidos de entendimento, dureza do coração. Vamos falar em coração, vocês vão ver que está tudo ligado. Mente, coração. E ali, o raciocínio se tornou nulo, porque não, o espírito estava morto. Nós temos corpo, alma e espírito. Certo? Alguns pensam assim, pô, depois que eu me converti, então eu não uso mais o raciocínio. Pelo contrário, nós ficamos mais livres para usar o nosso raciocínio, a nossa inteligência, porque agora o Senhor é que está no controle. Vamos adiante? Será que parece com alguém? O homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque são loucura. Não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, enquanto a nossa mente estava naquele estado, não podíamos discernir nada, não podíamos. Mas agora, como você já chega logo, chega logo a parte que nós já estamos, porque vamos adiante. Pensamentos contrários à palavra e à vontade de Deus, eles acolhidos, eles vêm a formar o quê? Fortalezas. Eu citei isso aqui da outra vez, mas vou citar mais uma vez. Que foi uma palavra que Deus me deu assim, eu levei um susto. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Nós, como mulheres, nós pensamos muito, pensamos muitas coisas, já fizeram vários estudos, né, que o homem pensa uma coisa, já todo mundo já viu esse vídeo, né, o homem pensando só uma coisa de cada vez e a mulher pensando tudo junto, né, tudo tem a ver, esse cheiro me lembra e já faz 300 conexões, né, essa cor me lembra e faz conexões, porque nossos pensamentos, mas... Uma coisa é você ter um pensamento mal. Outra coisa é você hospedar o pensamento mal. Não é? Quando você hospeda, você prepara a cama do pensamento, forra a cama, prepara a toalha, convida para ficar, prepara o lugar, e o pensamento mal fica ali e se instala. E daí o que que acontece? Ele vira uma fortaleza. E esses pensamentos, eles é que vão determinar muita coisa do nosso comportamento. Nosso comportamento, por quê? Porque se nós pensamos assim, nós vamos agir assim. Certo? Adiante. Mas depois de conhecer o Senhor, agora vem. Ele sabe os nossos pensamentos. Ele sabe que são vãos. Ele sabe muito bem. Mas depois que nós conhecemos o Senhor, temos a mente de Cristo. Mas por que que eu ainda continuo tendo, às vezes, pensamentos? Sim, continuo, mas eles não ficam. E não vão ficar. Porque nós chegamos aqui, ó, no presente. Aqui nós chegamos no presente. Onde o Senhor vai nos falando e nós vamos mudando. Se nós tínhamos, não vamos ter mais. Amém? Porque a nossa mente vai ser renovada. Ela é renovada. Nós temos a mente de Cristo. Amém? Adiante. Vamos ler. Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, agora nós lembramos bem aquela palavra que a Marta trouxe, que colocou uma água. Se lembram que colocou uma jarra com água e depois foi limpando? Porque aquela toda palavra se refere a isso, a nos renovar. A nos renovar. Porque se antes nossos pensamentos eram nulos, nós andávamos ignorantes, agora não. Agora, a renovação da nossa mente faz com que nós descubramos, experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso só faz, olha lá, Paulo pedia que nós apresentássemos o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, o nosso culto racional. Nós tomamos decisão. Não é? Nós nos acordamos, tomamos decisão. Pode ir adiante? Vamos então ver dessa forma de nos cuidarmos, daquilo que Deus tem nos dado. Ele tem nos dado todo o conselho. As nossas armas, elas não? E sim, poderosas em Deus. Para destruir o quê? Aquela fortaleza que estava lá já era. Foi dinamitada, já acabou. Por quê? Nós temos armas no Senhor para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ah, vou impor as minhas mãos agora para eu levar cativo o pensamento da minha irmã. Levo agora. O pensamento da minha irmã fica cativo. É isso? Nós mandamos o pensamento cativo do outro ou é o nosso? Ali fala em quem? Nós. Nós mesmos. Então, o que precisa nesse presente que Deus nos deu aqui? Nós tomarmos posição a respeito das coisas. Posição a respeito de, ó, se levantou um conhecimento contra Deus. Olha aqui. Eu estou notando, não, isso que eu pensei agora, ou essa sugestão que eu vi na televisão, isso é completamente contrário à palavra. Talvez só vou experimentar para ver se é mesmo contrário à palavra. Fazemos isso? Não, não experimentamos nada que esteja contra a palavra. É para resistir, é para tomar uma posição. Não, levando cativo. Porque quantas vezes a gente tem que dizer para si mesmo, em nome do Senhor Jesus, eu agora, esse pensamento, eu submeto ao Senhor. Eu trago cativo isso na minha mente. Para que o quê? Eu posso experimentar a boa, perfeita vontade de Deus. Porque o homem natural não compreende as coisas espirituais. Mas o homem espiritual discerne as coisas, né? Espirituais. Então, a batalha na mente, nós temos que fazer o quê? Nos sujeitar, depois resistir, nos apropriar da palavra de Deus, ficar alerta, qualquer pensamento que não passe pelo crivo da palavra de Deus, e finalmente, vamos ler ali, que não vai ser finalmente, é só o que o apóstolo Paulo falou, porque aqui não vai ser ainda, viu? Finalmente, irmãos, tudo que é respeitável, o que é justo, puro, o que é amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, aquilo que o Senhor está nos pedindo e falando agora, quantas vezes somos assolados por pensamentos derrotistas? Eu não estou falando aqui para nós termos pensamentos positivos. Eu não estou falando isso. Eu estou falando para nos sujeitar àquilo que o Senhor tem para nós, pela palavra. Que muitas vezes ela vem, nós temos aquela palavra, mas nós não colocamos em prática. Não nos damos conta. Porque quando é um pensamento grosseiro de algo muito ruim que passa pela mente, você lá diz, ai, que horror! Não quero pensar nisso. Agora mesmo, rejeito. Já você reage. Quando é um pensamento sutil, você já leva mais um minutinho para se dar conta. Ah, está com sutileza, mas eu estou te reconhecendo. Pode sair, em nome de Jesus. Mas quando é uma coisa que às vezes está arraigada no nosso pensamento, desde, vamos dizer, o fútil procedimento que nos legaram nossos pais, algumas coisas que nós fomos criados naquilo e que nós não aceitamos trocar, nós não aceitamos que o Senhor coloque a mão ali. Aí, esse é mais difícil de reconhecer. Porque nós temos por certo. Entenderam? Esse é o cuidado, refinamento que o Senhor nos dá. Não é? Uma vez eu visitei uma amiga e lá em São Paulo, e ela tinha sido minha companheira anos assim, e ela pegou e eu estava na casa dela e ela disse, vamos passar no nono andar, que eu tenho um cachorro que está incomodando muito a minha vizinha. E aí ela foi lá, não escutamos assim, mas aí ela falou assim, é que ela pediu para eu dizer que também me incomodava aquele cachorro. Aí eu perguntei, tu ouve o cachorro? Não. Mas tu vai agora dar um testemunho de uma coisa que não é verdade? Ah, para ajudar ela, o cachorro. Aí eu disse para ela, olha, eu tenho impressão que teu filtro está muito largo. Tem muitos filtros, né? A gente não tem muitas peneiras em casa? Umas peneiras bem largas, passa tudo. Tem uma peneira média, tem umas bem fininhas. Pode acontecer, né? De que o filtro está alargado, não está bem, não está filtrando bem. Mas nós precisamos ficar, não negligenciar com o cuidado com a nossa mente. Amém? Vamos adiante? Ah, eu gosto muito de história de Pedro. Ah, Pedro. Pedro foi chamado por Jesus, ali ó, um homem rude, né? Um homem rude, pescador, acostumado naquelas lides. Depois, mais adiante, Jesus andou sobre a água e eles assim ó, naquele pensamento ainda vão, fantasma, fantasma, estamos vendo. Aquelas histórias de pescador, a mente dele, fantasma. aí viu que era Jesus, foi, né? Vocês se lembram disso? Muito bem. Depois, mais adiante, foi conhecendo várias coisas da vida de Pedro, né? Disse que ia negar, disse que não negaria, Jesus disse que ele negaria. Ali já puxou da faca, tirou a orelha de Malco. Agressivo, resolvendo tudo na mão dele. Tinha uma série de coisas, mas ele já estava, ele conhecia o Senhor. Ele viveu ali com o Senhor. Quando foi aquela vez com Cornélio, vocês se lembram? Que ele foi, aí estavam preparando o almoço, ele não aguentou, ficou ali, teve um êxtase. Está em Atos essa palavra. Aí, Pedro teve uma visão. E Deus falou para ele, aqueles animais, tinha porco, tinha animais que para eles era imundo. Mata e come. O fútil procedimento que tinha sido legado para ele, não como disso, o Senhor sabe que eu não como. Mas agora ele tinha que ouvir o que Deus estava falando, era essa novidade, mata e come. Quando ele dizia, mas Senhor, eu não vou comer isso aí é impuro. Eu quero dar esse exemplo, porque às vezes nós estamos arraigados em coisas e o Senhor está falando algo para nós. E nós precisamos, né? Duro é, para Paulo, como foi, recalcitrar, né? Dar para trás. De perseguidor, passou a ser perseguido Paulo. Mas vou terminar a história de Pedro. Aí, Pedro, a gente vai ler a carta de Pedro e ver o quê? Olha o que ele disse ali. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Pedro podia falar isso. Depois, até ouvi um irmão numa palestra que estava falando na César Coneglian, ele estava dizendo que Pedro termina, que era para beijar uns aos outros com ósculo santo. Um homem, imagina um homem rude daquela época, está aconselhando agora palavras tão lindas, tão doces. Se você ler a carta de Pedro ali, não é o mesmo homem. Não é o mesmo homem. Amém? Então, hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais vosso coração. Mas essa palavra é para a irmã que não veio hoje? Essa palavra é para nós. É para mim e para você. Que precisamos ter renovada a nossa mente. Amém? E esse a paz que está aqui, ó, no quadrinho, é o versículo, é a continuação. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz que nós vivemos, porque não nos guiamos por aquilo que está de circunstância, mas estamos nos guiando por aquilo. Essa paz que o Senhor, o príncipe da paz, está conosco. E Ele nos dá essa paz. Ele vai guardar o nosso coração e vai guardar os nossos pensamentos. Amém? Agora, enquanto eu vou tomar uma golinha d'água, você vai orar, falar com o Senhor sobre isso, tá? Se você está atenta, se precisa, se já se detectou que tem algum pensamento, que tem pensamentos que estão fazendo com que algumas ações suas sejam de determinada maneira, ou de determinada maneira, o Senhor está falando para trocar e você está relutando. Vamos ver. Vamos orar? Sim, Senhor. Tu sabes de todas as coisas. E quando tu disse para Pedro aquilo, Senhor, a consequência dele ceder para ti foi a casa de Cornélio, Senhor. Quem sabe a consequência para cada uma de nós agora, são vidas que nós vamos ganhar, familiares que ainda não ganhamos, Senhor. É a nossa própria casa, Senhor, que nós colocamos diante de Ti, Senhor. Que nós possamos ouvir e obedecer e a nossa mente ser transformada, Senhor, por aquilo que Tu tens para nós, Senhor. Essa palavra que vem para nós, que tu não escondes, não é mistério para nós, e Tu queres revelar sempre a Tua palavra, Senhor. Por isso, Senhor, eu peço a Tua misericórdia, a Tua graça, para nós tomarmos uma decisão no dia de hoje, Senhor. De estarmos cuidando a nossa mente, usando as armas que Tu tens, Senhor, nos dado. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Agora, vamos falar do proteger o coração, mas é tudo junto, viu? Mente, coração, não tem uma coisa separada. Coração fala das emoções. Essas emoções, alegria, tristeza, raiva, surpresa, são emoções. Elas em si, elas não têm nada de errado. Em si. Mas dependendo de como encontra o nosso coração, ela às vezes pode ser uma brecha, abrir uma brecha. Não é? Uma coisa que às vezes é uma raiva. Eu sempre pergunto, por que que o Senhor fala assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira? Então admite que em alguma hora vem uma ira. Mas não se põe o sol, ou seja, a gente não vai continuar irada. Essa emoção, não é? Nós vamos guardar o nosso coração, sabendo que há setas perigosas nessas emoções. Vamos adiante ali. Aquele coração parece até o meu, ó. Tá parecendo o meu agora. Deve estar 120. Falei para a Cris ali. Devia estar em 102 no início, agora já deve estar em 120 e tantos. Nem fazendo aqueles exercícios, Karina, não ficaria tanto. Ansiedade, aflição, agonia. Não aparece muito, mas aqui é como se ele estivesse chutando o tempo, sabe? Para descer mais rápido. Não aparece bem. Ele está chutando o tempo para descer mais rápido a areiazinha e passar o tempo. Sentimento de apreensão. Quando não estou enxergando a vida ou uma situação segundo a visão do Pai. Vocês se lembram que nós estávamos falando que o nosso pensamento, né? Pensamento, ele embasa nossas ações. Nossa alma é composta de pensamentos, emoções e vontade. Né? Pensamentos, a mente, coração, e vontade. E essas coisas são interligadas. Nós só podemos experimentar a boa, perfeita vontade de Deus se nós estamos com a nossa mente colocada com as coisas. E essa ansiedade, dizem que é um dos maus do século, a ansiedade, porque tudo está agitado. Quando a gente conversa com a amiga, se você não tem muito assunto, mas já começa a dizer assim, mas guria, quanto tempo, como passou ligeiro, nem acredito, já estamos no mês de agosto. Já estamos no mês de agosto, é tudo correndo, não é? E isso, já por si, vivemos num mundo que gera, né, essa ansiedade. Imagina se a gente ainda dá um espaço para ela. Né? Se a gente dá ainda um espaço maior. Eu estou falando, não estou falando de quando estamos doentes. Pode acontecer uma crise, né? Uma crise forte de pânico, alguma coisa que pode acontecer. Mas eu estou dizendo assim, essa ansiedade nossa do dia a dia. Não é? Algumas manifestações a gente pode enxergar assim. Manifestações, exemplos. Essa fotografia eu tirei de uma irmã. Ela estava escondida atrás da porta, mas eu consegui pegar ali. Ó. A boca cheia de chocolate. São algumas manifestações de ansiedade, né? Medo, compulsão, para mais ou para menos, irritação, perda de concentração, boca seca, insônia, palpitações, dor de cabeça, dor no peito. Tantas coisas que são manifestações de ansiedade. É claro que eu não estou dizendo que só a ansiedade dá essas coisas. Né? Pessoa tem sofre do coração, vai ter uma taquicardia porque o coração não está bem. Não quer dizer que ela seja ansiosa. Entenderam? Mas dentro do que nós temos vivido, do mundo que nós estamos vivendo, é uma coisa que nós temos que lidar. Guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração. Porque nós podemos perder, sabe o quê? O presente. Nós podemos perder o presente. Eu não gosto muito quando alguém diz assim, ai, aproveita bem os teus pequenininhos. Ai, é tão, tão ligeiro. Tu fala isso, parece que ele só é querido quando ele for pequeno, né? Eu não gosto quando ele diga isso. Eu tenho tanto prazer nas minhas filhas que já vão fazer 40 anos. Mas eu quero dizer assim, que muitas vezes nós realmente nós perdemos o presente. Porque nos ocupamos. A ansiedade. Eu tinha uma parente lá no Rio que a gente conversava com ela, ela completava a frase. O teu filho usa? Não, não usa mais. É que ele era padre e não usava mais batina. Eu ia perguntar, eu uso a batina? Não. Quando o padre usava a batina, né? Mas quer dizer, às vezes completa a palavra de tanta ansiedade, não pode escutar o final da história. E já está. Eu não posso falar que eu sou uma pessoa calmíssima. O batimento do meu marido, quando para nós é 67, 70, o meu é 102, 105. Mas isso é orgânico também. É orgânico. Tem temperamentos. Mas eu estou falando do cuidado que nós temos que ter, que essa ansiedade é muito perigosa. Vamos ver o que Jesus disse no próximo. Vamos ler? Também estava na nossa leitura há poucos dias. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Eu gostei demais, nós estávamos no grupo e Rogério estava fazendo um comentário sobre esse versículo, porque entre esses dois versículos tem um título que divide, mas é uma continuação, porque diz ali, por isso. Então a gente vê o seguinte, é um bom teste. Se nós estamos com dois senhores, nós vamos estar ansiosos. Com três, nem se fala. Por quê? Nós estamos falando ali de que se estamos no Senhorio, se nós temos certeza que o Senhor está no controle, é Ele que está no controle, nós não vamos ficar ansiosos. Não é verdade? Eu ia passar um vídeo para vocês, um pequeno vídeo. Aí eu estava assim, o meu coração estava numa direção que não. Mas também era tão bom. Podia. Aí fiquei. Aí depois fui ali com a Cris trabalhar. Aí não abriu. Aí eu... Pronto. Baixou. Ansiedade. O Senhor está no controle. Não era para passar o vídeo. Não, não abriu. Não era para... Controle de Deus. Então isso... Quando vem o controle de Deus sobre a nossa vida... Olha, é aquilo assim, o machado na raiz da ansiedade. Estou passando por isso porque fulano fez isso, fulano fez... Não, nós estamos passando, o Senhor está no controle. As circunstâncias nós estamos vivendo, o Senhor está no controle. Amém? Isso é o hoje que nós estamos falando. O Senhor está no controle. Eu gostei, a Carmélia deu testemunho que ela ficou 3 meses de colete. Aí quando ela falou o testemunho, no sábado, parecia assim, ah, que maravilha, vocês nem sabem como foi bom. Parecia isso. Por quê? Se rendeu. Foi bom ficar de colete e de aço, com as vértebras quebradas? Não. Não foi. As costelas. Mas elas, quando a gente se coloca dentro daquilo que Deus tem para nós, o que vai acontecer? A ansiedade vai embora. Amém? No caso de Maria e Marta, Jesus estava na casa. Jesus amava aquela família. Mas nem todos os moradores da casa desfrutaram da presença do Senhor da mesma forma. Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Eu acho que eu estava na turma lá, preparando arroz, feijão, aquele monte. Porque Jesus não andava sozinho. Com ele vinham os discípulos. Era uma turma para comer. Gente, devia ser pelo menos 12 homens para alimentar. Mais Lázaro, mais Maria, mais... Olha, eu acho que no mínimo as 30 pessoas ela tinha para fazer alimento ali. Jesus não falou, Marta, larga tudo. Jesus falou isso? Só Jesus deu aquela palavrinha básica, que essa é a questão para nós. Quando ele nos fala, tu andas inquieta, te preocupas com muitas coisas. A preocupação nem sempre se realiza aquela preocupação. Eu já pensei tanta coisa, eu já falei para vocês, meu marido é assim, o Senhor fez certinho nos botando juntos. Eu vou para perto dele, às vezes, numa agitação, e ele diz assim, calma. Não aconteceu nada ainda. Mas e se? Tem 300 argumentos de possibilidades. E ele diz, calma, não aconteceu nada. Por quê? Porque muitas vezes, 90%, dizem os estudos, daquilo que nós nos preocupamos não chega a se realizar. Não chega a se realizar. Estão controlando o tempo? Eu estou. Vamos agora lançar justamente o machado na raiz aí, dessa ansiedade, tá? Vamos ler juntos? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. E aí, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente de Cristo Jesus. Ele sabe que nós precisamos falar para Ele todas as coisas. Senhor, tu sabes como é que eu ando irritada, Senhor. Tu sabes. Tu me sondas. Tu sabes, Senhor, disso tudo. Agora eu quero abrir meu coração. Eu abro meu coração para ti. E aí você rasga o coração diante do Senhor. Diz tudo o que precisa ser dito. E aí a paz de Deus, que excede todo entendimento, aí você levanta, se organiza e vai fazer o jantar. E pronto. Está pronta. Eu brinco com essas coisas, mas eu quero dizer para vocês o seguinte. Que muitas vezes nós não abrimos o coração com Deus porque nós temos pensamentos que são errados. Imagina se eu vou ocupar Deus com isso. Vou deixar ele cuidar de outras coisas, da paz mundial, das guerras. Eu mesma vou cuidar disso. E você não fala. Mas essa oração que Deus quer ouvir, eu creio, eu gosto daquela figura ali, se Jesus está aos pés, Senhor, Senhor, eu acho que o Senhor faz assim. Ele coloca a mão e diz assim, quanto pensamento vão, minha filha? Quanto pensamento vão? Eu te abençoo, vai em paz, não peques mais. O Senhor nos conhece. E daí, nós abrimos o nosso coração para Ele, Ele nos dá a paz dEle, aquele olhar, ai, aquele olhar, pronto, foi tudo para o lugar. A ansiedade vai embora, a tristeza, a dor, tudo vai para o lugar. Nós cantamos aqui no culto aquele dia, teu maravilhoso olhar, teu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar. Às vezes é o olhar do Senhor, às vezes é a própria mão. Às vezes, é um sono que Ele te dá. Tu ajoelha, daqui a pouco tu tá descansando. É um cochilo rápido e tu tá em paz. Ele sabe cada uma. Por isso que a gente não pode ficar dando fórmulas. A gente só diz, vai pro Senhor, mas Ele não diz fórmula. Faz assim, irmão, o Senhor falou comigo de uma maneira. Eu senti isso e isso. Aí a irmã vai, o Senhor só olhou. Ela disse, ah, mas comigo só olhou. Mas tu precisava só do olhar. Ele sabe o que cada uma precisa. Amém? Às vezes é uma palavra, um telefonema, algo o Senhor vai agir. Né? Eu gostei muito de uma explicação que o irmão disse. Ele disse assim, eu estou, acho que foi o John Bevere numa gravação que eu vi. Aí ele disse, que ele estava orando por um grande amigo que estava com câncer. E ele disse, eu não sei se o Senhor vai curar ele, mas eu sei que vai acontecer alguma coisa, porque a palavra diz que ele é galardoador daqueles que o buscam. Vai ter alguma coisa, o Senhor vai fazer alguma coisa. Pode, às vezes, não ser de acordo com a resposta que nós esperamos, mas ele vai fazer. Amém? E no medo, porque está muito ligado. No amor, não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz, logo, aquele que não teme não é aperfeiçoado. Então, temos palavra. Temos palavra. Assisti também um irmão que disse, eu estou assistindo muito, né? Mas isso aí ao longo de 64 anos eu já assisti muito. Então, o irmão, ele, Deus falou com ele e disse para ele assim, para ele ir às nações. E que, aí ele disse assim, mas Senhor, vai homem. E ele se sentia prejudicado pelo preconceito, porque ele era negro, muito negro e enviado a uma nação, e ele falou, mas eles não vão me ouvir, Senhor, porque eu sou negro. Aí o Senhor falou para ele, tu não é negro. Aí ele olhou para o Senhor, Senhor, eu tenho espelho, eu sei quem eu sou. O Senhor disse para ele assim, eu vou estar contigo aonde tu for. Tu prefere acreditar naquilo que tu vê ou naquilo que eu digo? Tu vai. E ele foi. E uma bênção. Uma bênção. Porque às vezes nós vamos fundamentados, questionamos o Senhor como Moisés. Moisés, Senhor, tu vai me mandar? Eu não falo. Moisés, quem é que fez o surdo, o mudo? Não fui eu? O Senhor respondeu para ele isso. E ele providenciou a boca. A boca de quem? De Arão. E nós somos assim, no corpo, né? Um vai suprindo, mas já estou indo para outro assunto. Agora vamos voltar aqui. Vamos voltar. Por isso, protegendo o nosso corpo, a nossa mente, temos a armadura de Deus. Está aqui, ó. A figura do desenho não é proporcional. Não está boa, mas dá para vocês verem. O capacete, o escudo, a couraça, a verdade, a espada, armas ofensivas e defensivas. Tem horas que é preciso atacar, antes que seja tarde. Mas a palavra nos dá ali, ó, a espada do Espírito. Davi, eu trouxe essa figura para dizer para vocês o seguinte, cada uma de nós precisa saber como usar armaduras. Armaduras número 48, 42, 38. Capacetes de um tamanho, de outro. Nós temos que saber usar a armadura. Quando Davi foi se apresentar para enfrentar Golias, Saul queria que ele usasse a armadura dele. Vocês se lembram? Ele chegou até a experimentar. Ele chegou a experimentar, mas não era a armadura adequada para ele. Não era a arma que Deus queria dar a ele. Porque essa questão da armadura precisa cada um. Ali, se você ler o texto, vai dizer que o texto todo que é para cada um, nós fazermos isso. Tomar o capacete, né? Às vezes a gente acha, não, quem sabe eu carregando o capacete um pouco assim fica um pouco mais elegante. Carrego aqui do lado, não tiro da cabeça um pouco, evidenciar um pouco, vamos trazer o capacete. Tira o capacete, ó, dele seta. Baixar o escudo, não é tão elegante andar com o escudo assim, vamos, quem sabe, andar com o escudo mais assim, no estilo despojado. Eu gostei, despojado é bom. O estilo despojado já era. Davi usou aquilo que Deus tinha mandado. Se vocês leem lá o texto, é. A pedra, né? Eu só não sei uma coisa, depois tem que ler melhor o texto. Como é que Davi disse para Golias que depois ia cortar a cabeça dele? Ele fala isso antes e não tinha nem espada. Mas ele já sabia que Deus ia agir, né? Porque ele fala isso, que vai fazer isso antes. Tinha só a pedra e afunda. Muito bem, tinha sido exercitado numa profissão. Já tinha cuidado de ovelhas, já sabia, tinha um bom tiro, uma mira boa. Assim é conosco. Deus tem nos dado, Ele tem nos dado as armas. E conforme nós nascemos, o Senhor vai nos capacitando, vai nos dando dons. Não é? Nascemos, o Senhor vai nos dando dons. O jeito de ser, nossas armas. Não podemos usar a arma da outra irmã por achar mais bonita. Nós temos que usar as armas que o Senhor tem nos dado. Armas espirituais poderosas. Amém? Estão ficando cansadas? Estamos terminando. Mais 2 horas e a gente está... Como esse assunto não atinge muito as mulheres, eu vou passar rápido nele. Nossas palavras, cheias do Espírito Santo, elas vão transmitir verdade, justiça e vida. Diz Provérbios 18, 21 que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Salmo 141, 3. Põe em guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Ótima oração essa. Porque quando os nossos pensamentos estão, não estão regados pela palavra, possivelmente o nosso coração também não está cheio, a nossa boca vai expressar. Porque a boca fala de que o coração está cheio. Então, é tudo ligado conforme eu falei. E às vezes a palavra que nós falamos, essa, a nossa boca, não é só para falar coisas para os outros. Às vezes nós falamos para nós mesmas. Nós profetizamos contra nós, ou nós falamos contra nós mesmos. Jogamos conversa fora, gente. É melhor ficar calada. Até o tolo fica com cara de sábio quando fica calado. Não é? Provérbios diz isso. Vamos adiante. Com essa boca, pode apertar mais uma vez. Com essa, nós podemos perder, caluniar, mentir, valorizar, fazer coisas maravilhosas. Mas a palavra nos diz que não é bom de uma mesma fonte jorre coisas amargas ou doces. Então, essa nossa boca, estando cheio o nosso pensamento, nosso coração, a nossa boca vai falar. Ai, que coisa, só fala. Se você encontrar duas moças conversando sobre, e as duas estiverem com o coração já envolvidos, amando alguém já naquela expectativa, gente, qual vai ser o assunto? Eles. Vai ser esse o assunto. Por quê? Porque o coração está cheio. Não estou dizendo que é ruim, é bom. Isso não é. Eu só estou falando que é uma evidência que a nossa boca fala daquilo que está cheio no nosso coração. Adiante. Um exemplo dessa conjunção mente, coração e boca. Viu? Não te cumprimentaram. Pronto. Tinha tirado somente o capacete só para ir ali um instantinho no banheiro, deixou o capacete, pá, seta. Viu? Não te cumprimentaram. Aí o coração já acolheu. Já veio aquela tristeza, sempre assim. Tal. Já o coração acolheu. Já havia alguma coisinha também lá, já agregou, juntou. Era pequeno, já cresceu. E a boca, então, já começou a falar. E às vezes, se é uma questão de amargura, por exemplo, contamina. Vai contaminando. Aí em volta já está tudo contaminado. Por quê? Porque essa aí não atinge só você. Nós vivemos como comunidade, como irmãs, como parte uma da outra. Então, o que vai acontecer? Vai contaminar. Não é isso? Por isso a negligência no vigiar, ela não afeta só a pessoa, ela afeta o corpo. Por isso nós temos que nos exortar. Hoje de manhã, um irmão estava dizendo, numa reunião que eu fui, ele estava dizendo que o exortar às vezes é mal visto, que a pessoa pensa que é um chamado de atenção ou uma recriminação. Mas o exortar, ele estava dizendo que não, que era exortar, encorajar. Era encorajar. Eu te exorto a que tu, como Paulo estava falando para Timóteo, que ele deixasse o dom que ele tinha recebido florescer. Olha esse dom que já estava na tua mãe, deixa ele florescer. Amém? Estou vendo que vocês estão ficando cansadas, mas eu preciso terminar. 15 minutos, tá bom? Acordo? 15 minutos. Agora esse texto é grande para a gente ler, mas vamos ler juntos, tá? Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelhe-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O resumo é a seguinte: recebeu a palavra enxertada? Essa, eu estou me referindo à palavra de hoje do encontro só? Não. Eu estou me referindo a todas as palavras. Quantas palavras nós temos escutado? Nós escutamos sobre o temor de Deus aqui, nós escutamos, fora toda palavra que nós temos sido supridos. Recebemos essa palavra, que ela é poderosa? Opções. Acolheu atentamente, com mansidão? Pratica e persevera? O que que tu é? Bem-aventurado. A mesma palavra, ouviu também, mas é ouvinte negligente. Não pratica, logo se esquece, vive enganado. Esse é o resumo da palavra. Porque a questão da prática, na verdade estou entrando no nosso último slide, né? O último slide. Praticar onde, como e quando. Volta um pouquinho no outro, Cris. Onde nós podemos praticar a palavra em nós enxertada? Podem responder. O tempo todo. Em casa, praticar. Em todo lugar. Principalmente, né, Alzira? É. Ou lugarzinho difícil praticar a palavra, né? Em casa. Lá o pessoal conhece a gente. É? Vocês lá que moram juntos, vocês praticam? Sobe um andar, pratica. Praticar. Como? Como é fazendo isso, aquilo que a Letícia fez aqui, aquele exemplo. Avaliou ali, se arrependeu, vai adiante. Quando? No dia que se chama hoje. Amém? Glória a Deus. E finalmente, no último versículo, no último slide que a gente tem, que em Filipenses 2 diz que desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Por quê? Essa prática que nós estamos falando, o apóstolo vai dizer que é para nós desenvolvermos a salvação. Ou seja, é um processo. É um processo onde nós estamos caminhando até o dia que o Senhor nos chamar ou Ele vier. Não é verdade? Olha, eu fico pensando assim, se o Senhor demorar mais 50 anos, algumas de vocês vão estar esperando, eu já vou estar me encontrando com o Senhor antes. Então, esse encontro com o Senhor, né, é um dia que nós não sabemos, mas nós temos o hoje. Às vezes eu penso assim, Senhor, por que Jesus ficou só 3 anos fazendo essa obra? 3 anos. E se o Senhor quer que você fique de hoje até 10 anos, ou de hoje até um mês, ou de hoje, Ele sabe. Mas o que é importante é começar. Hoje, começar com o Senhor. Aquilo que nós temos que Ele tem para nós. Olhei pouco para vocês, olhei mais para lá, mas... Obrigada que vocês estão aí, turma. Olhei mais para lá, agora que me dei conta, desculpe. Esse processo de fé em fé, de glória em glória. A salvação nós já estudamos na fundamentação. Ela é salvação. Creu no Senhor Jesus, é elevador. 20º andar, rápido. Continua vivo depois disso? A salvação é santificação, processo. É degrau, um por um. Um por um, de glória em glória, de fé em fé. E depois salvação quando formos transformados, glorificados. Significados. Então, hoje, tendo ouvido isso que nós ouvimos, tendo ouvido o que o Senhor tem falado para nós, através da sua palavra, da leitura, das palavras proféticas, de tudo que nós temos ouvido, hoje não vamos endurecer o nosso coração. Vamos abrir o nosso coração para Ele. Amém? Amém. Não negligenciando a vigilância. E o louvor, vamos cantar, Camila, o louvor que o Senhor tanto se agrada de nós, quando chegamos, Pai, Pai, Pai. Ele é um Pai amoroso, gerou a cada uma de nós, pensou em cada um de nós. No ventre da nossa mãe já estava nos cuidando.
Dá-me um coração igual ao teu, tá baixo. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu.
Agora uma oração tua com o Pai.
Ensina-me a amar ao meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Dá-me um novo coração, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos, ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu.
Ó Senhor, Senhor, parece muito quando falamos isso, Senhor. Quem se compara a Ti, Senhor? Mas é do Teu agrado, Senhor. Do Teu agrado que, como filhas, nós peçamos, Senhor, para que Tu nos santifique, Senhor. Para que Tu nos limpes. Que a nossa mente, coração, boca, sejam expressão, Senhor. Só para Ti, Senhor. Ajuda-nos a tomar as medidas, Senhor. A usar a semente, Senhor, certa para o dia de hoje, Senhor. Ajuda-nos a corrigir, Senhor. Aquilo que tem dado tempo para nós corrigirmos, Tu tem nos dado tempo para nos arrepender, Senhor.
Sim, Senhor.
Humildemente, Senhor, Te pedimos. Te pedimos, Senhor.
Concordamos com toda a Tua vontade nessa tarde sobre a vida de cada uma de nós, Senhor. A cura da alma, Senhor. Dos pensamentos, do coração, dos lábios, a cura do físico, Senhor. Acolhemos a Tua palavra nessa tarde, Senhor. Nesse momento, abençoamos a Eronita, Senhor. Senhor, esse sonho, essa palavra que Tu deste para ela, Senhor, de ser curada aqui nessa tarde. Nós concordamos com a Tua vontade sobre a vida da Eronita, Senhor. Desligamos ela agora, Senhor, de toda doença, de toda enfermidade. Liberamos a vida da Eronita, Senhor, completamente para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Sobre cada uma de nós aqui, Senhor. Apresentamos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. O nosso culto racional com a nossa mente, como a Raquel nos ministrou, Senhor. Nosso raciocínio liberado pela vida contigo. Nos oferecemos a Ti, Senhor. Recebemos de Ti a Tua cura, Senhor. Recebemos de Ti a plenitude de vida, vida abundante, Senhor. E nos oferecemos mais uma vez a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Ti toda a glória. A Ti toda a glória, Senhor. Em nome de Jesus.